Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a nosso Deus. Quantos creem aqui que a vitória chegou? Eu estava gravando comigo a palavra que a fé vem pelo ouvir. E os hinos, eles trazem a vitória para você. Coração alegre, a formoseia o rosto, não é verdade? Você quer saber nessa noite quando essa vitória chegou? A sua vitória chegou quando você chegou nesse lugar. Na presença do Senhor, a vitória chegou. Então, parabéns você, visitantes, irmãos, que chegaram até aqui. No culto das causas impossíveis ao homem, mas não ao nosso Deus. Não é verdade? Eu até digo, as minhas mãos estão cheias. Você crê nisso? As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minha mão está cheia da sua bênção. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Oh, glória a Deus! Só quem tem as mãos cheias das bênçãos é aquele que está com Jesus. Porque todo aquele que eu tocar abençoado será. Olha que bênção, né? Aí o inimigo, ele cria uma estratégia. Ele cria uma bactéria, uma infecção, que as pessoas não querem mais tocar com as suas mãos. Agora, quando a gente assiste o jornal, lá na Europa, a gente vê lá as pessoas se cumprimentando agora com cotovelo, irmãos. Sabe por quê? Porque as suas mãos não estão cheias das suas bênçãos. Seu coração está cheio de incredulidade, está cheio do medo. Mas aquele que conhece o Senhor sabe que as suas mãos estão cheias da bênção para abençoar. Então, aquele que eu tocar, abençoado vai ser, será. Glória a Deus. Então, porque eu temerei? Cai o meu lado, 10 mil à minha direita, mas todavia eu não. Não será barrado, irmãos. Ainda que os montes tremam, o Senhor está conosco. Você não vai ser atingido por essa mentira do diabo. Porque o Senhor tem guardado, o Senhor nos selou, irmão. Quando você foi selado, Jesus estava dizendo, vocês são propriedade exclusiva. Selado, carimbado. Então, irmãos, nós estamos selados pelo sangue de Jesus. Nada, a Bíblia diz, nada nos causará morte, dano, nem a morte, nem profundidade, nada nos causará dano. Por quê? Porque nós somos selados, guardados, protegidos pelo poder de Deus. Mas isso é só aqueles que creem, amém? Aqueles crentes, eu não me responsabilizo por eles. Mas aqueles que conhecem o nosso Deus é como um leão. Não tem medo. Está o fogo caindo, ele está se alegrando. Está na provação, está se alegrando. Está no deserto, está se alegrando. Está na tempestade, está se alegrando. Dá até um cochilo, né, irmãos? Eu me lembro. A última vez que eu estive aqui falando sobre Jonas, o cara estava cochilando lá. Então é isso que Deus quer que você faça, que você descanse nele. Porque quando você chegou aqui, ele já trouxe a tua vitória. Essas bênçãos é a promessa dele. E eu não preciso correr atrás, elas vêm até você. Prova disso é que eu estou aqui hoje para liberar a bênção, para orar com você, para que você receba aquilo que só você e Deus sabe. O que nós estamos precisando. Deus, ele é poderoso. O raio-x do Senhor é o Espírito Santo. Ele sabe agora o que você está pensando, aonde você está pensando e por que você está pensando nessa noite. Você disse assim, Senhor, eu quero sair de casa, mas eu quero que o Senhor fale comigo lá. Eu quero chegar lá de qualquer jeito. e você não vai sair daqui de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o Senhor já começou a falar com você. Irmão, Deus falou comigo ali, quando o Senhor estava aqui falando, e as pessoas perguntam por que você deixou seu emprego. Simplesmente porque Jesus disse: aquele que deixar casa, bens, pai, mãe, por amor de mim, ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais. Se tiver algum matemático aqui para computar as bênçãos de Deus são infinitamente mais de tudo aquilo que você está pedindo. Agora, o detalhe é: segundo o poder que opera em nós. Então, se o anjo fizer os cálculos lá, o anjo das bênçãos lá do Senhor, 100 vezes mais, irmão, é muita bênção. Eita bênção! Então, irmão, se alegre lá. Se alegre, não porque o Senhor deixou o seu trabalho, mas é porque o Senhor está com você lá, dizendo para você: vai, meu filho, tenha coragem, tenha bom ânimo. Né? É verdade? Hoje eu amanheci alegrado, irmão. Hoje eu estou alegrado porque o Senhor já começou a abençoar. Quando o Dilon chegou lá em casa hoje, encostou a motinha dele lá, eu já sabia que Deus ia abençoar. Sabe por quê? Porque todo dia é dia da bênção. Nós recebemos uma bênção bonita, maravilhosa. Está lá o terrenozinho ainda. Está cheio de cabelinho da terra, né, Odilon? Mas nós vamos lá dar uma aparada lá, deixar mais bonito lá. Amém? Então Deus está falando, eu falar essas coisas para você, que é para você, a sua fé, o seu combustível, ele ficar avivado, irmão. Que quando o Espírito Santo risca aqui um fósforo, assim, ó, já pega fogo. É? É verdade? Então você já está agora. Você já está agora no logo de Deus, mas logo você vai estar no rema. O rema é aquela fase que o poder de Deus ele começa a falar através da palavra dele. Então, para mim não alongar muito, porque essa introdução foi isso que o Espírito Santo faz, ele mexe com o nosso lado emocional, ele mexe com o nosso lado físico, mas ele mexe também com o nosso lado espiritual. Porque nós somos homens e mulheres espirituais. Nós somos diferenciados deste povo aqui na terra. E Deus me deu um tema para essa palavra de hoje que eu estou colocando aqui para você. O tema dessa mensagem é o seguinte: uma vida com propósito. Objetivo e propósito. Eu até dei uma pincelada aí para as agências missionárias dessa palavra que Deus veio me dar hoje aqui. Então eu mastiguei ela, Deus me deu, e eu joguei para as agências missionárias. Mas por que tem tudo a ver com você? É porque Deus é um Deus de propósito. E a nossa vida nessa terra tem que ser uma vida de propósito. O objetivo é servir a Deus. E o propósito é servir a Deus. Tudo que você fizer é para a honra e glória dele, para ele, para servir a ele. Então você está aqui hoje não é para servir o homem. Você está aqui hoje para servir a Deus. Servir a Deus com a sua casa, com a sua família, com a sua adoração. E se você trouxe a sua espada, meu filho, que você trouxe ela, abra comigo no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 5. Oh, glória a Deus! Essa noite nós vamos conhecer três empresários. É? Jesus escolheu aqui três empresários, homens de negócios. Está aqui no capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, ora quem? Jesus, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Pedro,
faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, olha aí, Manival, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, diga: deixando tudo. Não ouvi. Deixando tudo.
Deixando tudo.
O seguiram.
O seguiram.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos de vocês, juntamente com eu, comigo, tem um desejo de ter uma grande empresa, de realmente seu negócio fluir? Essa vontade de Deus para todos nós, eu creio. Quantos aqui querem, porque essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos prósperos, não é isso? O Deus das causas impossíveis está nesse lugar, é um Deus de prosperidade, é um Deus que se alegra na prosperidade dos seus filhos, está escrito na palavra dele. E tudo aquilo que você tem, que é abençoado, vai servir para Deus usar, para o seu reino, para o seu projeto. Então, o nosso sonho tem que ser os sonhos de Deus. Quando eu sonho os sonhos de Deus, quando eu deixo tudo, mas eu sonho os sonhos de Deus, aí Deus me dá tudo que eu preciso. Não é verdade? Tudo que eu preciso. Então, três irmãos, Pedro, João e Tiago, resolveram montar uma grande empresa. Uma empresa de pesca. Interessante que eu estava pesquisando isso aí, lá no Lago de Genezaré, que é o também chamado Mar da Galileia, era um mar de muita fartura, onde as pessoas, os pescadores, como Tiago, João e Pedro, eles provinham seu sustento e seu alimento. Então, segundo os historiadores, nesse mar, à beira desse mar, era comum ter ali, calculadamente, cerca de 4 mil embarcações ali naquele mar da Galileia, ali em Genezaré. Então, Pedro e João pensaram: Tiago, olha, agora a coisa vai fluir, vamos montar uma empresa. E eles resolveram abrir uma sociedade, não é verdade? Montaram a empresa de pesca, porque precisavam ter uma empresa, e naquela época também, quem montasse uma empresa também, seja pescador ou não, contribuía também o seu tributo, então tinha que estar a coisa toda legalizada. E eles fizeram aquela sociedade, e diz a palavra de Deus, que eles, com o barco que eles adquiriram, passaram uma noite, quem já passou acordado, não é fácil. Uma noite pescando e trabalhando não é fácil, irmão. Porque eu trabalho, muitas das vezes à noite, eu sei que não é fácil. Você já ora como salmista para ver o dia amanhecer, para terminar o seu trabalho. Porque a coisa pega. A gente fica desgastado, chega em casa igual um zumbi, você só quer dormir, né? Eu me lembro quando o irmão Odilon chegou hoje, eu já estava pensando, vou logo visitar que eu quero dormir, né? E aí quando a minha esposa acorda, já era 7h15. Por quê? Porque fisicamente eu estava desgastado. E esses homens estavam assim. Se desgastaram, foram pescar, As suas famílias, são três famílias, esperavam o sustento, porque além de eles pescar o pescado, eles tinham que chegar e ainda distribuir para os seus fornecedores, que iriam pegar esses peixes também e iam comercializar. Então eles eram pescadores, pessoas acostumadas a trabalhar, a pescar. E aí o que eu tiro disso para a minha vida? É que Deus nunca vai chamar pessoas desocupadas. Se você está aqui, é porque você é uma pessoa ocupada. Mas você tinha um tempo agora para estar na presença do Senhor, para ver o que o Senhor quer fazer com você, para ver como que o Senhor vai te ajudar a ter também uma grande empresa. Então aqueles homens, diz a palavra de Deus, que passaram a noite toda e não pegaram nada, voltaram de mãozinhas abanando, abanando. E se não bastasse, irmãos, da frustração, da decepção, não tiveram alegria nem nada, ainda tinham que trabalhar para lavar aquelas redes. Agora, o nosso personagem principal, que é Jesus, já estava de manhã cedo, porque eles chegaram de manhã cedo lá na beira do mar da Galiléia. Diz a Bíblia que já tinha uma multidão apertando Jesus lá. Apertando ele, sabe para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão querendo ouvir. E Jesus, observando aquelas embarcações, porque já havia embarcações ali naquele lugar, mas Jesus observou que vinha dois barquinhos se aproximavam da onde Jesus estava. E pelo tempo que a gente imagina, Jesus viu ele chegando, desembarcando, puxando aquela rede de mar, não é igual a rede de mim, irmãos. É uma rede grande que dá trabalho. Puxar aquela rede suja, só de algas marinhas, só de frustração. Talvez você chegou aqui puxando uma rede também, cheia de sonhos, né? Como eu tenho meus sonhos. Você está aqui hoje. Você chegou ainda, colocou diante de Deus a sua casa, o seu filho, a sua filha vai fazer aquela faculdade que você precisa que a sua empresa produza para dar o sustento. E você chega muitas das vezes pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir formar os meus filhos? Isso é uma oração que você é sincera diante de Deus. Mas Jesus está observando você chegar também da sua praia, com os seus sonhos, com a sua ansiedade, muitas das vezes com a frustração, pode ser lá no casamento, pode ser nas finanças, pode ser uma enfermidade, mas Jesus está observando, Ele está vendo a tua reação, Jesus está vendo a tua frustração, e diz a palavra de Deus, que entre todos aqueles barcos, Jesus chamou um barco. E de quem foi o barco que ele chamou? Daqueles três empresários, Pedro, Tiago e Júnior. E ele disse, ei, traga esse barco aqui e se faça largo. Às vezes a gente precisa sair da nossa praia. Às vezes a gente está ali já acostumou, só lavando ali a rede. E precisamos de uma palavra. Ei, sai daí, vem para cá, vem comigo a largo. Diz a palavra de Deus que eles saíram. E Jesus começou a usar a empresa deles. Eu te pergunto essa noite, Jesus está usando a tua empresa? Jesus está usando o teu trabalho? Jesus está usando a tua juventude? O que que eu tenho feito para Jesus? Será que eu não estou só vivendo uma vida de praia? Primeira lição que eu aprendo, entrega a tua empresa para Jesus. Entrega a tua casa para Jesus. Para servir. Buscar em primeiro lugar e a sua, e tudo que você precisa, vai ser o quê? Acrescentado. Oh, glória a Deus. Sabe quem vai assinar a tua carteira? É Jesus, meu irmão. Que
Quem é o contador da tua empresa?
É o Espírito Santo. Ele que acrescenta aquilo que eu e você precisamos.
Glória a Deus. Jesus viu dois barcos, aqueles homens trabalhando, lavando as redes. Jesus sabia o que eles tinham passado, que só Jesus sabe o que eu e você passamos, né, irmãos? Mas Deus tem um propósito no que você está passando. Deus tem um propósito, então, não foi por acaso que Jesus escolheu aquele barco. Ele já tinha um propósito. E Jesus sabe todos os propósitos que você tem. Quem conhece o coração do Pai, se não o filho? Deus havia falado para o seu filho que precisava daqueles três pescadores, daquela empresa, daquele barco. Qual é a promessa que Jesus diz para eles? Qual é a proposta? Qual é o contrato? A empresa deles não ia bem. Estavam todos desanimados, né? E de repente, irmãos, às vezes eu e você precisa ver um milagre para se motivar. Não é verdade? Às vezes você está triste, vem para a igreja já que o carcanhar já está subindo, assim, na boca dos pés. De repente, irmão, você vê um milagre de Deus acontecendo. Aí você se anima. Eles ficaram maravilhados com aquela pesca, irmãos, porque foi muito peixe. Você já pensou? Você passar a noite inteira não pegar nada e de repente vem lá um jovem galileu lá e diz: ei, vem cá, te faz alarde. Lança as tuas redes agora. Às vezes bate aquela incredulidade, né? Né? Não é verdade? Deus, ele sabe onde bate a tua fé. Deus, ele sabe. Lança a tua rede nas águas que eu vou indicar a largo. Só Deus sabe onde você deve lançar a sua rede. Por isso, irmãos, não consulte o homem, consulte a Deus. Ele sabe onde está a bênção para você. Tem gente que faz fila correndo atrás para receber uma palavra de bênção, para: oh, hoje eu quero que o profeta fale comigo. Não, meu irmão, não corra atrás do profeta, porque o profeta, ele vem de Deus, mas corra atrás do Senhor, que ele vai mandar o profeta atrás de você. Amém? Foi ontem, né? A gente tem uns grupos aí de oração, e no meio de uma pregação, uma irmã entrou e falou assim: meus irmãos, o choro, eu preciso que vocês orem por mim, sabe, estou sem emprego, estou passando necessidade e tudo. Mas eu quero que alguém entre no meu celular particular e libere uma profecia. Eu estou aceitando qualquer profecia, porque eu sei que vem de Deus. Aí eu pensei: meu Jesus amado, irmãos, não olhe para os montes, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Você precisa, e foi falado, você precisa olhar para o autor e consumador da sua vida, porque está escrito na palavra dele: eu já fui moço, já sou velho, mas nunca vi a descendência do justo que tiver o pão. Vai para os pés do Senhor, se prostra. Tem pessoas que se prostram aos pés do profeta. Quer ouvir aquilo que quer ouvir, mas se Deus falar, ainda estiver de acordo. Aí, um primo meu que é evangelista falou assim: minha irmã, logo após o culto, eu vou orar com você, Deus já me deu uma palavra, eu vou entregar para você. Aí ficou aquela expectativa. Terminou o culto, aí o evangelista disse: minha irmã, essa é a palavra que Deus deu para você. Olhe para mim, o Senhor. Não olhe para o homem, para o braço do homem, porque eu, Senhor, que te dou a capacidade. Aí sabe o que foi que ela fez? Ela se excluiu, saiu da mesma hora. Por quê? Porque a pessoa estava igual a multidão, só queria o pão, só queria a bênção. Veio uma palavra de Deus, veio, porque o Senhor fala. A Bíblia diz que clama-me a mim e eu te responderei, mostrarei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. E ele diz: vem arrasoar comigo, vem comigo, nós vamos planejar juntos com o Senhor. Vem comigo. Eu te ouvirei. Aí ele diz: e eu, Senhor, satisfarei os desejos do teu coração. Amém? Então o que Deus está dizendo nessa noite? É que você precisa deixar tudo de lado. Preocupação, empresa. Porque Deus tem um propósito. Quando você coloca diante dele, Deus quer te usar. Usar as bênçãos que você tem já nas suas mãos. Qual eram as bênçãos que aqueles três homens tinham nas mãos deles? Diz a palavra de Deus que era agora um barco e as redes, que não tinham mais nada, mas foi esta pequena empresa e esta rede que foi suficiente para Jesus fazer um grande e mudou a vida daqueles homens. É por isso que diz assim: e eles maravilhados se espantaram de ver aquela imensa pescaria. Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Naquele momento agora, ele não era só a empresa agora que estava nos pés de Jesus. Era a vida, era o coração. E é isso que Deus quer fazer hoje na tua vida. Quer que você se prostre diante dele. Mas não pelo milagre que ele vai fazer. Não pelo milagre que ele vai operar, porque você já é um milagre de Deus aqui. Você já é um milagre de Deus estar aqui. E poder dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para mim, este é o maior milagre. Então, talvez, não sei, a sua condição entristecida. Eles estavam com razão. Às vezes nós ficamos tristes, pensando, normal ficar triste, às vezes, com consequências do dia a dia, com trabalhos. Mas aquele que olha todas as coisas também está olhando. Segunda lição que eu tirei aqui dessa palavra: nós temos que tomar uma decisão, uma escolha a quem nós devemos servir. Todas as nossas escolhas têm que ter uma decisão que venha de Deus. Deus, ele está interessado até nas tuas amizades. Quando eu decido, quando o objetivo é servir a Deus, eu tenho que deixar Deus escolher até as minhas amizades, as boas amizades, porque a palavra de Deus diz que as más conversações, de tanto corrompem os bons costumes. Então diz a palavra de Deus para o jovem guardar o teu coração, porque a fonte de vida está nele. Deus, ele está interessado em que você guarde o seu coração. E assim como Pedro, guarde para ele, se proste para ele. Dedique os seus dias a começar a servir a ele. Deixa tudo e vá seguir ele. Teu tempo. Agora, Deus, ele tem a promessa. Qual é o juro do Senhor? Qual é o juro do Senhor, igreja? Quanto o Senhor vai dar para você? Vocês esqueceram já a contabilidade aqui? Quem deixa pai, mãe, empresa, por amor de mim, vai receber nesta vida quanto? Até as amizades, as más amizades. Você vai receber 100 vezes mais. Pessoas que vão somar para Deus, vai receber 100 vezes mais. Então você também é um escolhido de Deus. Deus não nos escolheu esta noite por acaso. Deus sabe o que nós temos, as nossas motivações, as nossas debilidades, nossas fraquezas. Tudo isso ele diz: coloca diante dele. Vinde a mim, vinde, você já está aqui também. Está cansado? Ele vai tirar esse fardo. Ele vai aliviar você. Deus quer fazer você sonhar os sonhos da águia. Os sonhos da águia são altos, não são baixos. O sonho da águia tem uma visão que vai além do natural. Impressionante a visão da águia. Aqueles que servem a Deus têm a visão da águia. Correrão e não se cansarão. Não vão ficar afadigados. Amém? Quando parecia que tudo estava perdido, Jesus estava lá na beira do mar. Quando parecia que era só frustração, Jesus chama você. Vem cá, te faz alar. Vemos aqui o poder da palavra de Deus. Quando ele diz assim para Pedro, lança as tuas redes aqui desse lado, nessas águas, a largos, profundos. Senhor, de novo não. Nós passamos a noite toda. Olha a frustração. Não pegamos nadinha. Só trabalho. Mas, todavia, portanto, sobre a sua palavra. Agora é coisa de novo. Não era mais a palavra de três pescadores frustrados. Agora era a palavra do Filho de Deus. Ei, agora é Deus que está falando com você. Vem agora para esse lugar aqui. Lança a tua oração. Crê que o Senhor vai mandar a tua pescaria. Eita glória, vai ser tanta bênção, meus irmãos, que você vai ter que chamar os barcos vizinhos para te ajudar a carregar. Glória a Deus, amém? Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Você tem que acreditar. Quando Deus disse para Noé, Noé, entra nesse barco, Noé entrou. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, Abraão saiu. Quando Deus disse para Josué, Josué, passa esse Jordão, Josué passou. Deus olha para Moisés assim, Moisés, diga a este povo que marche. E o povo marchou. Aleluia. Não interessa se tem o mar, se Deus diz para você marchar, você tem que marchar. Porque quando ele fala, é a palavra dele. E quando Deus fala, o mar tem que abrir, meu irmão. Tem que abrir para deixar você passar. É Deus que está falando sobre a tua palavra. Está aqui, ó. Lança a tua oração. Lança os teus pedidos. Lança as tuas redes. Sonha os sonhos de Deus. São maiores que os seus. Eu creio em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Pedro tinha todos os motivos, irmão, frustrado. Dá um chute no balde. Tinha ou não tinha? Mas Jesus estava ali. Jesus estava no controle da sua vida. Jesus está no controle da minha vida. Jesus está no controle da sua vida. Você sabia que quando ele disse assim, mestre, esse termo mestre, usado por Pedro, não é de um professor, é mais de um comandante, de alguém que tinha autoridade para guiar o barco, que tinha autoridade sobre o mar, um comandante mestre que tinha autoridade sobre os peixes. Quando ele diz mestre, já é o comandante. Ele já entregou o barco, mestre. Ele já era o mestre agora. É ele que conduziu o barco. E o mestre que está conduzindo o barco, ele sabe onde é que está a bênção. Ele sabe onde é que está a profundidade. Ele sabe aonde colocar o barco. Aonde vai ancorar. Ele sabe. É por isso que Davi nunca perdeu uma guerra. Porque o Senhor sabia o lugar, a hora, aonde ele devia estar. É por isso que temos que descansar o nosso coração. Ansiedade, o estresse, muitas das vezes fazem parte do dia a dia da nossa vida. Mas aqueles que querem ver o sobrenatural de Deus têm que saber onde está o mestre. tem que acreditar na sua palavra, sobre a tua palavra. Você quer ver a diferença sobre a tua palavra? Sobre a palavra do Senhor, a abundância chegou. Olha a diferença. Na primeira pescaria, Pedro foi sem Jesus e se frustrou. Pior, ainda foi de noite, no escuro. Olha na segunda pescaria. Na segunda pescaria, Pedro não foi mais sozinho. Agora Pedro foi com Jesus. E Pedro não estava no escuro. Agora Pedro estava na luz. E a bênção chegou. Que bênção, né? Na primeira pescaria, sozinho. Usou as suas habilidades, o seu conhecimento. Estava escuro no mar da Galileia. A sua experiência não resolveu nada. Na segunda pescaria, Pedro agora estava na dependência de Jesus. Olha a diferença. Quando você está na dependência de Jesus, aí, irmãos, não há escuridão. E ainda que houvesse escuridão, ele é luz. Não há escuridão, não há luz. A bonança chegou na mesa, na segunda pescaria. Aquelas famílias foram abastadas. E não só isso, para nós concluir. A bênção foi tão grande, as mãos ficaram tão cheias, que eles abençoaram. Eles abençoaram. As outras embarcações não davam conta de tirar, era muito peixe. Aí redes, sabe, irmãos, aquela multidão de peixe. Tantas espécies de peixe aí naquela rede. Fala da prosperidade daquele que serve a Deus. Aquele que serve a Deus, as redes nunca vão ficar secas, vazias. Sempre vai estar cheia da bênção. Você vai dizer assim: venha, irmão, entra aí, bora almoçar. A bênção está aqui na mesa. A mesa está farta. Porque o Senhor tem dado 100 vezes mais. Sobre a sua palavra, sobre esta palavra, eu quero colocar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Fica de pé agora, em nome de Jesus. Eu não quero que você se distraia. Por favor, não olhe para a pessoa que está do seu lado. Pense agora que aqui você está no mar da Galileia, com o seu barco, com os seus sonhos, com a sua empresa. E essa noite, Senhor, ele vai ser o mestre do barco, que é a sua vida. Eu não sei qual é os seus sonhos, mas Jesus está observando. Naquela praia havia para mais de 4 mil embarcações, mas Jesus foi especificamente para as pessoas que precisavam dele. Nessa cidade há muito mais de 80 mil pessoas. E o Senhor está olhando para você, exatamente para você nessa noite. É para você nessa noite. Deus te chamou aqui para receber a bênção. Para te dar, entregar na tua mão. Oh, aleluia de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira bênção que Deus está colocando na sua mão agora. Aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor está agora nesse lugar. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sonda agora, Senhor. Sonda os corações agora, nesse momento, Pai. Oh, aleluia, Senhor Deus, acima dessa palavra, Senhor Deus, nós lançamos agora, Senhor Deus, cada oração. Escuta agora, Pai, essa oração. Peça agora o que você está pedindo aí, o que você está sonhando, o que você está crendo, o que o Senhor nessa noite ele vai fazer. O Deus das causas impossíveis está nesse lugar.